Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 20 de janeiro de 2019 a edição de número 962 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site em www.lusanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanet, tudo junto, Grupo Lusanet. Em São Paulo, 10 horas e 1 minuto, em Lisboa, 12 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Vila Franca de Xira, e é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé, que estreia hoje na Série A2 do Campeonato Paulista.
Navegar, preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Leitão, a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na prova.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acesso. @zipmail.com.br.
Lusanet.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
Preciso. Notícias. Lusanet.
Lusanet.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso Notícias, Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes.
Nelson, sempre você está com uma expectativa muito grande pro jogo de hoje da Lusa, Nelson?
Eu tô, viu?
Você tá ansioso? Nem dormiu a noite, Nelson?
Muito ansioso. Vai ser, olha, espero que seja de alegria, né?
Então tá.
Mas que seja um bom dia para todos nós, né? Principalmente para os torcedores da Lusa. E vamos lá de notícias. Lusanet em São Paulo, 10 horas e 3 minutos.
E em Lisboa, 12 horas, virando o relógio, 4 minutinhos.
Ex-ministro de Passos coloca a Rio 3 desafios.
Miguel Poiares Maduro escreveu no Jornal de Notícias que o líder do PSD tem de começar a concentrar-se em dar a conhecer ao país o que defende. O ex-ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional do governo de Passos Coelho destaca 3 desafios que Rui Rio enfrenta. O primeiro, o de demonstrar que Portugal atrasou-se, ou seja, que nestes últimos anos fomos ultrapassados por outros países europeus na riqueza que produzimos e no poder de compra, e que as contas externas estão a regressar a um desequilíbrio perigoso.
Rui Rio deve, diz Poiares Maduro, assumir uma proposta política diferenciadora que nos permita ultrapassar os outros em vez de sermos ultrapassados. Poiares Maduro considera que as propostas do Conselho de Estratégia Nacional têm de ser encaixadas numa visão política global para o país.
A postura em relação ao PS é outro dos desafios lançados pelo antigo ministro. Uma eventual aproximação política aos socialistas seria má para o PSD e para o país, porque conduziria a uma mexicanização e reduziria as alternativas políticas ao radicalismo. Miguel Poiares Maduro defende que Rio pode esclarecer esta questão e que não pode ficar refém dos compromissos que não sejam assentes em princípios, mas apenas em oportunismo.
No último desafio, o antigo ministro afirma que mais do que tentar recuperar o eleitorado tradicional que se perdeu, o PSD deve apostar em conquistar a enorme parcela do eleitorado que não vota, e entre este, os jovens.
Navegar é preciso.
Mais de 90% das famílias ganham pouco com novas tabelas do IRS.
O ganho anual com as novas tabelas de IRS publicadas sexta-feira não deverá ir além dos 168 euros, ou seja, 12 euros por mês, mas só para quem ganha até 3 mil euros brutos por mês. Por exemplo, um salário de 1.000 euros mensais vai conseguir no máximo poupar 2 euros na retenção mensal do IRS. As simulações feitas pelo Dinheiro Vivo mostram que a esmagadora maioria dos contribuintes no escalão do rendimento anual até 40 mil euros acabarão por ganhar com as novas tabelas, mas não muito.
Tendo em conta os dados estatísticos da Autoridade Tributária de 2016, mais de 90% do universo de contribuintes acaba por ser beneficiado pelas taxas de retenção em vigor em 2019. As novas tabelas de retenção na fonte trouxeram este ano algumas novidades. Uma delas, a passagem do limite de isenção para os 654 euros mensais, mais 22 euros do que em 2018.
Um aumento que resultou da atualização do mínimo de existência para 9.150,96 euros por ano, valor até ao qual ninguém podia ser tributado. De acordo com o Ministério das Finanças, as tabelas este ano integram ainda pequenos ajustes cuja necessidade se evidenciou após a liquidação do IRS de 2017 e de modo a melhor refletir os resultados da reforma dos escalões do IRS, que resultou do orçamento do Estado de 2018.
No entanto, de acordo com simulações elaboradas pela consultora PwC, genericamente a atualização das taxas de retenção de IRS para vigorar em 2019 não refletem a esperada redução decorrente da reformulação dos escalões de IRS ocorrida em 2017. Ou seja, ainda não será desta vez que os contribuintes vão sentir os efeitos do aumento do número de escalões do IRS feito para 2018.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 8 minutos.
No Porto, 12 horas e 8 minutos.
451 sem-abrigos apoiado em Lisboa por causa do frio.
Mais de 400 pessoas foram apoiadas pelos técnicos da Câmara de Lisboa durante o período de temperaturas muito baixas em que esteve em vigor o plano de contingência para as pessoas sem abrigo. Num comunicado divulgado esta semana pela autarquia, é explicado que no pavilhão do Casal Vistoso foram recebidas 451 pessoas, 293 homens e 58 mulheres e 10 animais de companhia de sem-abrigo.
No período em que o plano esteve em prática, iniciou-se na tarde da quarta-feira, no dia 9, e terminou neste domingo. Foram servidas 886 refeições, 670 ligeiras e 683 bebidas, como chá, café, leite, sucos e água. De acordo com a autarquia, foram ainda utilizadas 4 carrinhas com motoristas e técnicos sociais das várias instituições parceiras da Câmara, que acompanharam as pessoas que recorreram a este apoio.
Entre os sem-abrigo que recorreram ao serviço do pavilhão do Casal Vistoso, 150 foram encaminhados para 5 centros de acolhimento e um pavilhão onde dormiram. Os serviços de saúde trataram 32 pessoas que apresentavam problemas, tendo 3 delas sido encaminhadas para o hospital.
Atualmente, o dispositivo de apoio social de Lisboa está na fase azul, em que a monitorização da proteção civil se junta a um reforço das equipes técnicas de rua para a distribuição de agasalhos e bebidas quentes, pode ler-se no documento.
Navegar é preciso!
Benfica no top 20 dos clubes europeus com mais espectadores no estádio.
O Benfica registrou em 2017 e 2018 um total de 957.762 espectadores ao longo da temporada, número que coloca o Clube da Luz na 17ª posição dos emblemas europeus com mais adeptos nos estádios, de acordo com um estudo da UEFA divulgado na sexta-feira. Na lista dos 20 clubes com mais espectadores nos estádios, em que o Benfica é o único representante do campeonato português, os encarnados batem o Stuttgart, o Glasgow Rangers e o campeão francês Paris Saint-Germain.
Com poucas variações em relação a 2016-2017, os primeiros 15 clubes registraram assistências superiores a 1 milhão de espectadores, numa tabela liderada pelo Manchester United, com mais de 1.400.000 pessoas em Old Trafford. O estudo da UEFA incide sobretudo sobre a temporada 2016-2017, colocando o Benfica também entre os clubes que mais dinheiro arrecadou com a participação das provas europeias, figurando no 19º posto.
Benfica e Porto surgem no relatório também entre os 20 clubes com maior endividamento líquido. Os lisboetas apresentam a sexta maior dívida, ainda que tenha caído 13%, para 269 milhões de euros, enquanto os portistas viram o valor aumentar 10% para 177 milhões.
No que toca aos resultados líquidos, os encarnados são sextos classificados no ranking, com lucro de 45 milhões de euros, numa lista liderada pelo Leicester, que naquele ano competiu na Liga dos Campeões e que incluiu também o Sporting no 18º posto com 31 milhões. Benfica no 7º lugar e Porto no 11º figuram igualmente nos 20 clubes com maior valor de ativos tangíveis brutos.
Navegar é preciso!
Na quente São Paulo, 10 horas e 12 minutos.
E em Vila Franca de Xira, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 12 horas e 13 minutos.
Vamos agora à hora do Oba, festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço.
No dia 25 de janeiro, sexta-feira, a partir das 18h30, a Casa de Portugal de São Paulo e o Conselho da Comunidade comunicam uma recepção ao senhor secretário de Estado das Comunidades, Dr. José Luiz Carneiro. Haverá um coquetel no local. Além do secretário, também virá a secretária adjunta e da administração interna, doutora Isabel Oneto, onde participarão de uma sessão intitulada Diálogos com as Comunidades, Leis Eleitorais, Mais Participações. Esta sessão visa proporcionar mais informação e um maior esclarecimento aos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro acerca das alterações às leis eleitorais aprovadas em julho de 2018 pela Assembleia da República. O endereço é na Avenida Liberdade, 602, a entrada é franca. Outras informações pelo telefone 3273-5555.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegareprecisio@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega o final, notícias do Zanet, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã ainda com muita informação no turismo. Iremos falar do Conselho de Vila Franca de Xira, na história dos castelos portugueses, o segundo e último capítulo do Castelo de Óbidos. Vamos também falar do futebol português e da estreia da nossa Lusa na Série A2 do Campeonato Paulista 2019, hoje às 16 horas contra o São Bernardo no Canindé. R$100 o ingresso, Nelson.
R$100 o ingresso, então, que compre lá o tal carnê que dá direito
a 7 jogos.
A 7 jogos. Só que é obrigatório, logicamente, comprar o carnê para os 7 jogos, se indo ou não. Tem que
quanto
pagar.
Custa o carnê, Nelson?
O carnê, até a última cotação do mercado, estava R$140.
Na secretaria do clube, né?
Então, eu não sei como é que vai funcionar hoje. Mas
hoje parece que não tem, parece que a secretaria está fechada hoje, tinha que ter sido comprada até ontem, a informação veio do presidente numa live do Sodate lá, falou que era até sábado.
Quem
no domingo,
tivesse,
no domingo vai ter que pagar R$100.
Bom, mas vai aparecer, com certeza deve ter gente lá.
Falou que tem um monte de gente que retirou vários carnês para tentar vender, né, para ajudar o clube. Talvez essas pessoas estejam lá e consigam.
Aliás,
negociar,
eu recomendo que as pessoas,
antes de comprar na bilheteria, tentem localizar alguém com carnê lá.
Exatamente,
né?
Chega lá um pouquinho mais cedo, meia horinha antes, lá que você acaba achando o carnê. Certo? Então, vamos lá, vamos colaborar aí com a Portuguesa, vamos ver se... Se bem que muita gente, infelizmente, não colabora com a Portuguesa, principalmente quem está dirigindo, mas vamos colaborar com a Portuguesa e vamos... primeiro jogo da Lusa, vamos dar uma força lá. O Luiz Carlos Martins estreando oficialmente, né? Vamos lá.
É isso aí, mas agora é hora
música,
de... É, agora é hora de música, a maravilhosa música portuguesa, é claro, oferecida para você, querido ouvinte, que está ligadinho no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos, dedicando também a todos que nos acompanham pela internet, no www.lusanet.com.br. Você clica lá, pega o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E também a todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 20, fazendo aniversário o Luiz Lages, o Toninho Falcão. Amanhã, dia 21, a minha prima Fernanda, lá de Três Corações, um beijo para ela. Na terça-feira, dia 22, o meu primo, esposo da Fernanda, o Rafael, também lá de Três Corações, fazendo aniversário. Parabéns para ele. Vamos ouvir com Carlos do Carmo, Nelson, atendendo a vários pedidos, Bairro Alto.
Bairro Alto, aos seus amores estão dedicado. Quis um dia dar nas vistas e saiu com os trovadores mais o fado para fazer suas conquistas. Tangem as liras singelas, Lisboa abriu as janelas, acordou em sobressalto. Gritaram bairros à toa, silêncio, velha Lisboa vai cantar o Bairro Alto. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes, bizarras, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Por isso é que mereceu fama de boêmio, por seu condão fatalista. Atiraram-lhe com a lama como prêmio, por ser nobre e ser fadista. Hoje o saudoso e velhinho, recordando com carinho seus amores, suas paixões, para cumprir assim na sua, ainda veio para o meio da rua cantar as suas canções. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes, bizarras, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes, bizarras, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão.
Navegar.
Navegar.
Preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
Preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-las a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, Paco Bandeira ao fundo, vamos viajar até Vila Franca de Xira.
É, o concelho de Vila Franca de Xira está localizado no distrito de Lisboa, ocupando uma área de 318 quilômetros quadrados, distribuídos por 6 freguesias. Faz fronteira norte com Alenquer e Azambuja, a leste com Benavente, a sul com o Estuário do Tejo, a oeste por Loures e a noroeste por Arruda dos Vinhos.
Vila Franca estava praticamente inculta quando Dom Afonso Henrique a doou aos cruzados que o ajudaram na conquista de Lisboa. Entregue por Dom Sancho I a Dom Froilhe Hermingues, a herdade de Síria assumiu a designação de Vila Franca a partir do século XIV. Em maio de 1949, travou-se nos arredores da cidade a Batalha de Alfarrobeira entre o exército de Dom Afonso V e Dom Pedro, seu tio e sogro, que ali perdeu a vida.
4 séculos mais tarde, o nome de Vila Franca entrava mais uma vez nos anais da história, através do movimento absolutista de Vila Francada, que pôs termo à vigência da Constituição de 1820. Nelson, já chegamos lá no distrito de Lisboa. Como é que fizemos para adentrar Vila Franca de Xira?
É muito fácil, bem pertinho. Saindo de Lisboa, deve-se pegar a autoestrada A1 até Vila Franca de Xira. Lourenço, patrimônio, cultura e lazer.
A nível de patrimônio histórico, destacamos as igrejas da Matriz e da Misericórdia, além do convento de Santo Antônio. Já a nível do lazer, destacamos os passeios turísticos na Lisíria, o safari foto no Delta e os passeios a cavalo. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Vila Franca de Xira?
Destacamos os trabalhos em folha de estanho, os bonecos com trajes regionais e as miniaturas de barcos. Festas e eventos, Lourenço.
Os destaques ficam por conta da festa do colete encarnado no mês de julho e em outubro o Salão do Artesanato. Nelson, 10 horas 23 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abiler Lander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Vila Franca de Xira.
Anote aí para quando você for lá visitar Vila Franca de Xira. Destacamos a sopa de linguado, a galinha de cabidela e o ensopado de borrego.
E o docinho, Nelson?
Ah, e tem os famosos pães de ló.
É, Nelson, quem quiser mais informações de Vila Franca de Xira, consulta que site, hein?
Vai lá no site oficial da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e o endereço eletrônico é www.cm-vfxira.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Vila Franca de Xira. É isso aí, vamos de mais música nesta manhã ensolarada aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, e mais uma vez a todos os aniversariantes. Mais uma vez hoje, dia 20, fazendo aniversário o Luiz Lages, o Toninho Falcão. Amanhã, dia 21, a minha prima Fernanda, lá de Três Corações. E na terça-feira, o esposo dela, também o meu primo Rafael, fazendo aniversário. Abraço pra ele também. Vamos ouvir agora Dulce Pontes Ferreiro.
O guarda-filha, não apanhas a janela, que daí o rapazinho não tira os olhos dela. Vai tu, vai tu.
vai ela, vai tu pra casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. A mulher guarda a filha, não a ponha na janela. Que daí o rapazinho não tira os olhos dela. Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela.
Navegar, preciso.
No rancho português, enfado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio.
Navegar. Preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, a gente estamos retornando com Navegar é Preciso. Hoje vamos para o último capítulo de qual castelo, Lourenço?
É o Castelo de Óbidos.
Castelo de Óbidos. E depois de variadas guerras com o decorrer dos séculos, ao acabar estes períodos de guerra, Óbidos e seu castelo foram parcos em ocorrências bélicas que brilham ainda neles um halo de lealdade e um imperecível timbre de seus feitos. Um verdadeiro símbolo histórico de Portugal, o Castelo de Óbidos está completamente restaurado nos dias de hoje, sendo este um dos mais belos castelos em atividade.
O Castelo de Óbidos encontra-se sobre um modesto penhasco à beira de um extenso areal, que ainda recentemente as águas do mar acabaram por cobrir. Óbidos pode hoje orgulhar-se do interesse que muitos portugueses e turistas mostram ter pelo Castelo de Óbidos.
O Castelo de Óbidos está localizado no distrito de Leiria, numa vila que detém o mesmo nome, a Vila de Óbidos, pertencente à freguesia de Santa Maria. Formando um quadrado com cerca de 30 metros de lado, a muralha casteleira reforçada de torreões cilíndricos nas faces setentrional e austral, bem como nos vértices de noroeste e sudoeste e de torres quadrangulares do nordeste a sueste, este cerca um terreiro no qual se erguia o Paço do Alcaide, cujas ruínas deram uma nova vida.
Foi trabalhado um projeto há poucos anos que continha a intenção de restaurar o castelo, tendo sido aplicada esta restauração por intermédio da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Uma torre bastante robusta, adossada à face ocidental da muralha, integra-se no conjunto casteleiro.
A face oriental da muralha constitui, por melhor dizer, a parte nuclear daquela que envolve o castelo e a vila e que se prolonga por ambos os lados em direção a sul. Este que vai dar origem a um fecho em ponta, tendo percorrido cerca de meio quilômetro da chamada Torre do Facho, criando assim a forma de um triângulo isósceles.
No seu conjunto atual, o Castelo de Óbidos representa a fase final de uma série construtiva que é possível acompanhar de perto. Este castelo foi mencionado como uma das sete maravilhas de Portugal em 2007, sendo este classificado como monumento municipal.
Olha aí, então, falamos um pouquinho aí do Castelo de Óbidos, mas é muito pouco perto do que você pode ver lá. No Castelo de Óbidos, como dissemos aqui, está completamente restaurado, sendo um dos mais belos castelos em atividade, né? E está entre as maravilhas de Portugal escolhidas em 2007. Então, o Castelo de Óbidos é visita obrigatória para quem vai visitar Portugal e quiser respirar um pouquinho da história do país das cinco quinas. Agora é com você, Gerson.
Navegar. Preciso.
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo. Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete. Navegar, preciso.
No rancho português, Eduardo com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão à bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Hora do futebol e do esporte português aqui no Navegar é Preciso. Com esse lindo hino ao fundo, vamos falar dos esportes em Portugal. Já temos o Emílio na linha. Alô, Emílio.
Alô, Nelson, Lourenço, Gerson, vim. Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, Emílio?
Tudo em ordem.
Então tá bom, vamos lá aos destaques da semana. Vamos começar falando do CR7, Emílio. O CR7 faz o gol do seu primeiro título pela Juventus, conta aí.
É, nessa quarta-feira tivemos lá na Arábia Saudita a decisão da Supertaça da Itália, que coloca frente a frente o campeão italiano e o campeão da Taça da Itália. Como a Juventus venceu os dois, ela enfrentou o vice-campeão da Taça da Itália, o Milan, e, para variar, aos 16 do segundo tempo, Cristiano Ronaldo decidiu a partida e conquistou seu primeiro título pela Juventus, fazendo um gol de cabeça. E a nota pitoresca do encontro foi que a hora que ele comemorou, pulou, gritou sim, o estádio inteiro gritou sim com ele.
Então esse jogo foi 1-0, Emílio?
1-0 para a Juventus, campeã da Supertaça da Itália.
Bom, esse deve ser o primeiro de uma série de títulos do Cristiano Ronaldo, né? Primeiro que ele está no melhor time da Itália, né? Sem dúvida a Juventus está dominando a Itália. E venceu o Milan, outro time tradicional lá da bota, né? Então, é essa a primeira, anotem aí, né? E já temos Camões na linha. Alô, Camões.
Bom dia, Nelson. Bom dia, Emílio, Lourenço.
Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, Camões?
Bom dia.
Então, tá bom. Vamos falar um pouquinho da Taça de Portugal, Emílio. As quartas de final da Taça de Portugal ocorreram no meio da semana, né?
É, o Aves recebeu o Braga, perdeu por 2-1, Braga classificado. Leixões e Porto. Porto fez 1-0, Leixões empatou. Foram para a prorrogação, Porto fez 2-1, classificado. Vitória de Guimarães e Benfica, 1-0 para o Benfica, classificado. Inferência 0, Sporting 2, Sporting classificado. Semifinais acontecem em jogos de ida e volta, com o VAR. Teremos VAR em todos esses jogos até a decisão.
Opa.
Jogos de fevereiro e de volta em abril. O Benfica faz o jogo de ida na Luz frente ao Sporting, dia 6 de fevereiro, e o Porto, também na partida de ida, recebe o Braga no Dragão um dia antes. Finalíssima acontece dia 26 de maio no tradicional estádio do Jamor.
Jogos interessantes, né, Camões? Mas o Leixões deu trabalho ao Porto, hein?
Deu muito trabalho, rapaz. Olha, eu tava vendo que o Porto quase voou, viu? Até porque não foi nesse jogo, não foi melhor que o Leixões, não.
É, rapaz, olha, 1-1, o Porto foi ganhar na prorrogação, hein?
Quase que a gente teve a primeira surpresa na Taça de Portugal.
É, e o próprio Aves também deu calor ao Braga, e o Benfica também 1-0 ali, suadinho, né?
A diferença também deu sufoco no Esporte no primeiro tempo.
É, mas foi 2-0. Bom, os três grandes e o Braga, né, que já se pode considerar como o quarto
sempre
grande.
Sempre os mesmos, né?
É. Já que a Acadêmica caiu para a segunda, né? Então o Braga fica aí. Não sei que está rindo do quê. Mas, o Emílio, com isso. Quando é que vai ser os jogos mesmo, Emílio? Você pode repetir?
Abril, fevereiro e abril, a partida de ida, dia 6, o Benfica e Sport, dia 5, Porto e Braga. E depois os jogos de volta em abril.
Por falar em Sport, você tem algumas notícias aí, né, Emílio?
É. O Bruno de Carvalho mandou o Camões pagar a última parcela do Acuña, o Camões não pagou e agora o Racing está cobrando ameaça cobrar na FIFA e no TAS uma parcela de 1.300.000 referente à compra do Sporting pelo Acuña, de cifrado em 9,5 milhões de euros. Faltou essa parcela de julho que o Bruno de Carvalho não... mandou o Camões pagar, o Camões falou que o cheque do Bruno estava sem fundo.
Mas também, o Bruno de Carvalho também mandou. Mas já que você veio com essa, eu vou falar com outra. O Bruno de Carvalho também mandou o Varanda dos amigos dele. Venderam um tal de Demiral, um garoto com muito potencial, lá para o time da Turquia qualquer, por 1 milhão de euros. E agora ele se termina da Turquia, vendeu para a sua Sul da Itália por certo, meu amigo.
Por quanto?
O Bruno Cavalo deixou ele embora a bom prazer. E aí, como é que tá na FIFA, hein?
Ei, Camões, só para repetir, por quanto que ele foi vendido?
O Sport vendeu, o Cícero Souza Citra mandou para emprestado por cláusula de 1 milhão de euros. E agora o que esse time da Turquia fez? Acionou essa cláusula de 1 milhão de euros e vendeu para a Itália por sua soro por 7 milhões, patrão.
Olha só.
Estamos na era do Godinho Lopes.
Aliás, aquele tal de Leão, jogador que era do Esporte e rompeu unilateralmente. Eu não lembro se era Bruno Leão, como é que era o nome dele. Tá lá fazendo sucesso no Lyon da França. Ontem parece que fez mais 2 gols, né, Camões?
Pois não tem problema, é o Rafael Leão, mas pode deixar que agora o tal do Varanda, ele também não fez negócio com o Atlético de Madrid, não, e resolveu seguir o caminho do Bruno de Carvalho e foi pra justiça, né, rapaz?
Ô Camões, esse Acuña tá jogando, ele tá sendo usado no time?
Ele tá jogando, sim. A maioria, essa história, você vai ver que isso é mais uma daquelas histórias dos Pasquins de Portugal.
Aliás, esse Acuña é da seleção da Argentina, meu.
Ah, ele é da seleção, é bom jogador, né?
É.
O Emílio do Benfica, o que que você tem aí?
O Benfica informou, até que o cara começa a perder, informou a Bolsa de Valores de Portugal que o Bruno Lage assumiu oficialmente como treinador, a título definitivo, até prova em contrário. Ele era o técnico da equipe B e ganhava 17 mil euros, na equipe B agora ganha 30 mil euros. Né? Você não quer uma vaguinha de técnico da equipe B em Portugal, não?
Nossa senhora, ele teve um aumento quase de 100%. Que beleza, hein? E o Rui Vitória, tem notícia dele?
Ele estreou no comando do Al-Nassr, goleou por 5-0 ao Al-Ansar, mas é time da segunda divisão, garantiu vaga nas oitavas de final da Taça do Rei da Arábia.
E do Boa Morte?
O Rui Boa Morte, aquele jogador que virou técnico, estava atualmente dirigindo o Sub-23 do Portimonense, acabou de assinar contrato para dirigir o Maccabi Tel Aviv, lá de Israel.
E o que você tem dos portugueses mais aí?
Estão fazendo bonito lá, o Paulo Bento... E o Carlos Queiroz, cada um venceu o seu grupo na Taça Asiática. O Paulo Bento venceu todas as partidas, dirigindo a Coreia do Sul. A última foi 2-0 frente à China, classificou-se em primeiro lugar. E o Queiroz empatou frente ao Iraque, classificou-se também em primeiro lugar. Aliás, o Queiroz essa semana desenhou o convite da Colômbia, dizendo que pretende continuar lá na seleção do Irã. E corroborando com isso, o tal de Nelo Vingada, que estava sendo contratado para fazer parte da comissão técnica do Queiroz, acabou migrando para sair da seleção da Malásia, como já havíamos dito, mas foi dirigir o Kerala Blaster da Índia, onde em 2016-2017, Índia, onde ele dirigiu também o Norte-Oeste.
Muito bem, então os técnicos portugueses continuam brilhando pelo mundo afora. Camões, vamos falar da Superliga?
Vamos sim, e vamos falar da 17ª jornada, que aconteceu semana passada ainda, onde o maior interesse, e que foi acabou tendo interesse nenhum, foi o grande Sporting Porto, um joguinho xoxo, por isso ficou, sabe como? 0-0.
Horrível o jogo.
Que jogo, 0-0 então?
Horroroso. O placar foi a nota do jogo.
Que coisa, hein? Bom, e a 18ª jornada?
A 18ª jornada, ela começou na sexta-feira com alguns jogos. O Nacional ainda deu um pouquinho, de briga ao Braga no primeiro tempo, mas acabou depois perdendo no segundo tempo por 3-0. No outro jogo, o Desportivo de Chaves, em casa, acabou perdendo por 4-1 pro Porto. O Benfica foi até Guimarães de novo. O Nelson, sabe qual foi o resultado? Lembra o resultado da taça?
O mesmo.
1-0.
Nossa.
O Benfica aos 35 do segundo tempo.
Foi repeteco os dois jogos em Guimarães contra o Benfica e perdeu os dois, né? O Guimarães perdeu os dois pro Benfica 1-0 nos dois jogos.
Que coincidência, né?
Pois é, rapaz. E no sábado, Camões?
Tem mais um jogo ainda. No outro jogo, o tal do Valenense, sabe? Recebeu o Tondela e o resultado foi 2-2.
Pois é, e o Belenenses ainda perdeu um pênalti no final do jogo, né?
Rapaz, no sábado tivemos mais dois jogos. Um outro jogo xuxinho, rapaz. Como esse time do Kaiser resolveu tomar cerveja, viu? Olha, vou te contar. Sporting 2, Moreirense 1, rapaz.
Que dificuldade, hein? E teve um clássico das ilhas?
Ah, teve sim. O Santa Clara em casa conseguiu dar continuidade à recuperação do Marítimo. A gente já vai falar na classificação. O clássico do Santa Clara acabou perdendo em casa por 1-0 para o Marítimo. Hoje nós temos Desportivo das Árvores, Vitória do Tubo, Boa Vista, Portimonense e Rio Ave Feirense.
Camões, por que na outra semana a rodada vai ser dia 28, 29 e 30, hein, Camões?
É brincadeira, velho.
Tá entendendo?
É, realmente.
Aliás, mandando um abraço aqui pro Chico Preto e pro seu Neves, que não perdem um Navegar é Preciso.
Ah, um abraço para eles, o pessoal da Sueca, sempre ligado aqui no Navegar é Preciso. Bom, Emílio, 28, que dia que é?
Meio da semana.
Ué, mas não tem jogo no final de semana?
28 de janeiro?
É, segunda, terça e quarta.
É, mas que estranho. Quer dizer que não tem jogos no final de semana?
É.
Ué, mas que coisa estranha. Você consegue explicar, Camões?
Não dá para conseguir. Ultimamente não dá para conseguir o que a tal da federação anda fazendo. Eu, sinceramente, eu acho que uma vez por todas,
a TV lá da bola, a TV lá da bola, ela está conseguindo o que ela quer, ela faz o que ela quer, e quem sofre com tudo isso, sabe quem sofre com tudo isso? Sofre com tudo isso, são as assistências nos estádios.
Pois é, será que é por causa da estreia da Portuguesa, vai transmitir direto para Portugal? Será que é alguma coisa assim?
É ruim, não.
Não é possível um negócio desse.
Eles vão vender carnê pro jogo da Portuguesa.
O TV lá está fazendo o que quer, está fazendo o que quer, e a federação está subindo para o lado. Quem sabe também, não precisa lá do... coisa da corrupção, né? Alguma coisa que ali também deve dar uma. Se fizerem lá um apertozinho na competição lá, aquilo lá, a laranja vai prender bem, vai prender. Porque olha, vou te contar, não tem coisa, tem coisa que só a própria federação pode explicar.
É, eu tenho um palpite, viu? Talvez, interesses da televisão, eles estejam querendo passar no sábado e no domingo jogos da Inglaterra, da Espanha, Alemanha. E aí, tipo assim, um segundo escalão fica para o meio da semana. Aí começa a tratar os jogos de Portugal como assim uma segunda opção para os dias de semana. Lamentável se for isso, hein? E outra coisa, eu te garanto que o torcedor do Benfica, do Moreirense, do Tondela, eles estão interessados em ver os jogos dos times deles, certo? Ninguém está interessado em ver jogo dos outros países. Você pode até ver, mas a prioridade é ver os jogos do seu time, não é mesmo, Emílio?
Exatamente.
Tá muito estranho isso aí, hein? Muito estranho isso, hein?
Acho que aprenderam aqui com o Brasil, viu?
Nossa senhora, essa aí, olha, vai ter que explicar. Vamos ver se na outra semana vai acontecer de novo. Se acontecer, meu amigo, pode ter certeza que é isso, viu?
A gente começa a pesquisar e uma hora a gente ainda vai dar qualquer o real interesse que a federação tem e quem manda realmente no futebol português também, que tem um nome, quem realmente tem, quais são os interesses reais de toda essa palhaçada. Porque
bom,
isso é uma palhaçada.
Rapidamente, Camões, como é que está a classificação?
Neste momento, o Porto lidera com 46, Benfica 41, Braga em terceiro 40, Sporting 38, depois vem o Belenense, Sade lá com 29, Guimarães com 28, junto com o Moreirense, Portimonense com 24, Santa Clara 21, em décimo lugar Rio Ave e Marítimo com 20, o Marítimo está subindo, Setúbal com 19, junto com o Tondela, Nacional também com 19, Boa Vista com 16, lá embaixo o Feirense com 13, o Aves que pegou Augusto Inácio para treinador com 12 e o último Chaves também com 12. Olha o pepino do Augusto Inácio, patrão.
Olha só. Bom,
na liga,
Camões.
Na segunda liga aqui, hoje tem jogo da Acadêmica, hein?
É, hoje tem
jogo. Acadêmica com Oliveirense.
É, Acadêmica tá se recuperando, mas.
O Passos
tá meio
de Ferreira
difícil,
perdeu viu? Ontem, ó. Perdeu o Líder ontem. Perdeu ontem 3-1.
O Acadêmica de Viseu puxou o carro.
É, também, né? Tá lá em. O Acadêmica de Viseu tá brigando lá embaixo, pelo amor de Deus.
Aliás, pô. O Tondela tá mal. Olha.
Lourenço?
Oi.
Ô, Lourenço, então, hoje é grande oportunidade. Nesse momento, a Acadêmica está com 27 pontos. Ela é a grande oportunidade para ela subir logo para quarto lugar e apanhar o Churipo, também perdeu em casa. Então, é a grande rodada da Acadêmica e ela pode aproveitar e para 30 pontos quarto lugar na segunda liga. Olha a recuperação da Acadêmica.
É só que ainda tá muito longe. O Passos de Ferreira está com 40 pontos e o Famalicão está com 38, ainda é muita distância.
O Famalicão também acabou empatando em casa com 40.
Mas é o tal negócio. Excelente.
Os times de cima ficam observando a Acadêmica chegando, começam a tremer,
porque aí a camisa é pesada. Bom, Camões, semana que vem você volta com as novidades do futebol português. Um abraço.
Um abraço, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
E hoje tem
estreia. E por falar em segunda liga do Campeonato Paulista, Nelson.
Não é nem do brasileiro, é do paulista.
Será que vai passar em algum canal de TV?
Ah, hoje em dia com o streaming, né, Emílio, sempre tem transmissões, né? Eu não sei se vai ter da Portuguesa, porque hoje é um domingo cheio, né? Porque voltou o Campeonato Paulista da Série A1, né? O principal, voltou campeonatos pelos estados todos, então tem muito jogo
para passar. Vai passar na passar. Globo? Na Globo não vai passar?
Ah, aí com certeza não.
Mas paga R$100, vai lá, paga R$100 e assiste ao vivo.
É, segundo a entrevista do presidente, quem não adquiriu ingresso até hoje...
Até ontem.
O carnê não vai conseguir comprar carnê lá. Mas, né, mas eu diria, até recomendo que essas pessoas que estão interessadas em ver os jogos todos, em comprar o carnê, que compareçam lá. Que sempre aparece alguém vendendo, né? Parece que tem mesmo alguém vendendo os ingressos lá, ou os carnês lá, porque o ingresso vai custar R$100.
R$100.
Inclusive pro adversário, né,
Lourenço? Tem gente vendendo por 80, agora
é liquidação, Emílio, liquidação.
Mas é 80 o ingresso, Emílio?
Não, 80 o carnê. Não,
mas... carnê.
Como então... assim, pô?
É.
Nada. Ó, uma coisa que tem que ficar claro: a pessoa vai chegar com o carnê lá, vai ter que pegar uma fila pra trocar o ticket do jogo de hoje. Ou seja, não é chegar lá e entrar no stand,
tem que trocar pelo ticket.
Tem que procurar um lugar pra trocar pelo ingresso. Ou seja,
eu espero que a Portuguesa esteja preparada pra atender o povo lá. Aliás, nós gostaríamos de agradecer o Fernando Tomé, né? Que mandou 4 ingressos aqui pro
Navegar. 4 carnês.
4 carnês aqui pro Navegar é Preciso. Bom, eu vou estar lá. Como a gente não tem estrutura aqui para ficar atendendo 300 telefonemas para sortear 4 carnês, então eu vou estar lá e eu vou. Os primeiros 4 ouvintes do Navegar que eu achar lá, eu já distribuo, certo, Emílio?
É isso aí.
É, e o Fernando distribuiu vários carnês aí, né? A gente agradece pelo que ele mandou aqui. Vamos ver se ele manda mais aí pra gente sortear aí pro torcedor da Portuguesa, né? Não sabemos se temos muitos vendidos já, muitos carnês vendidos.
Segundo me informaram, mais da metade que foi colocada à venda saiu.
Mas metade de quanto?
De carnês que foram postos à venda.
Pois é.
É, pelo que o Alexandre tinha comentado lá na live do Soldati, ele falou que tinha 1.300 e pouco que tinham saído, mas nem todos tinham sido vendidos, porque eles entregaram muitos na mão de muita gente, alguns diretores lá, para poder comercializar, para poder ajudar a Portuguesa.
É, vamos ver, a gente vai sentir...
Eu recomendaria que quem tem interesse vá comprar direto na secretaria.
É, tudo é possível na Portuguesa.
Porque o dinheiro, aí você vai lá, divide em duas vezes, no cartão, na maquininha que entra por dinheiro para a Portuguesa, né, diretamente.
Aliás, espero que tenha sido resolvido
esse problema. Não compre por fora, porque você não sabe para onde vai, né?
Então, exatamente.
Recomendo fortemente a presença na secretaria durante a semana, né? De terça a domingo, porque segundo o clube não funciona, né? O clube é fechado ao associado, mas de terça a sábado, das 8 às 17, horário comercial, você vai lá na secretaria e adquire o seu carnê e ajuda a Portuguesa.
É, e a data da reunião do conselho, Emílio, só para
18 de fevereiro, né?
É isso? Já foi mudada para final de janeiro, agora já mudou de novo. E até agora, que eu saiba, não tem nenhuma chapa, né, Emílio? Você está sabendo?
O Protopundre faz o que ele quer. Porque tá no poder, né? Mas o reinado tá acabando.
Bom, vamos ver o que vai aparecer aí de candidatura aí pro conselho. É importante, né? Que seja formada uma chapa.
Mas vai ter. Falaram que vai ser numa segunda-feira, porque vai ter reunião, eleição para assembleia, para o conselho. Mas o associado vai ter direito a voto nesse dia?
Não.
É assembleia só.
Assembleia, só os conselheiros, né?
É.
Associado em dia com o clube. Precisa... Aí o associado chega na segunda-feira, se a secretaria não estiver aberta, ele não vai ter como acertar e não vai poder votar.
O voto é do conselheiro, certo?
Não, a assembleia que vota é o associado.
Não, mas vai ter assembleia para votar em quê?
É recompor a mesa da assembleia.
Ué, mas isso...
Ah, para recompor a mesa da assembleia.
Para recompor a mesa da assembleia você precisa... Ou é o conselho...
É o associado.
Então
é
associado. A eleição deve ser das 8 da manhã às 5 da tarde, né? Que é o horário comercial lá, né?
É, esperar maiores informações aí para passar para os associados...
Mas tem associado em dia ainda na Portuguesa?
É, tem, viu? Tem alguns abnegados ainda que vão lá e ficam batendo na porta várias vezes para pagar. Parece que agora está regularizado, né?
quitou. E teve oportunidade, de, por milagre, achar a secretaria com o sistema funcionante.
Mas parece que agora está funcionando, eu fui lá...
Mas o que o associado tem de direito lá? Acabaram com as piscinas, acabaram com a areia, acabaram com churrasqueira, acabaram com tudo, vai fazer o que lá?
Tem pagar mensalidade.
Tem direito a pagar mensalidade.
Ou seja, o associado que tem direito de pagar mensalidade e que está em dia, não tem nenhuma benefício em relação ao carnê da Portuguesa, por exemplo. Qual vantagem o associado tem?
Exatamente, exatamente. Eu acho que o associado deveria ter alguma regalia, né?
Ou seja, acabaram com o sócio-torcedor, não tem clube, o associado que paga, não tem vantagem nenhuma. Olha, a Portuguesa, meu Deus do céu,
eu não sei se o estacionamento tem algum desconto pro associado, acho que também não tem não, viu? Então,
Hoje é legal, né? Você vai lá, paga R$100 o ingresso, paga não sei quanto de estacionamento, aí se você quiser comer alguma coisa, ou seja, fica pesado para uma família que vai lá, né?
Nós já falamos aqui e voltamos a repetir. A ideia do carnê é excelente, mesmo porque a Portuguesa capitaliza antecipadamente todos os jogos, muito legal. Só que tem vários problemas com relação aos que não conseguiram comprar carnê e não tem interesse em ver os 7 jogos. Então, deveria ser feito. Se o carnê, o jogo, vale R$20 cada jogo, se você cobrasse 30, 40 por jogo, estava bem pago, sabe?
Na verdade, assim, a federação tem que autorizar.
Estimula a pessoa ir lá. Agora, o que que acontece? A pessoa, se não tiver o carnê, ela não vai, nem cogita de ir.
Não, eu sei, mas é o seguinte, parece que a federação tem que aprovar esse tipo de promoção, inclusive de carnê. Só que, tudo bem, a federação, mas apresenta para a federação e fala, vou fazer 3 pacotes, um de 3 jogos, um de 5 jogos e outro com 7 jogos, para facilitar. Às vezes você não quer comprar os 7, compra 3, 5, faz isso, pô. Flexibiliza, agora força uma situação para todo mundo comprar os 7. É complicado, nem todo mundo tem condição, gente.
É, realmente.
Pô, e começo de ano, tá cheio de conta para pagar, né? Presta atenção no que tá fazendo.
Parece que eles não querem que a torcida vá mesmo.
Ah, depois é fácil, né, botar R$100 aí o ingresso, que se vire quem quiser assistir, né?
E outra coisa, o pessoal dos outros times, eles vão ficar felizes da vida, a hora que chegar lá no guichê, R$100, olha,
nossa,
vai ser
senhora. Deus nos ajude lá, né?
E não tem retorno, né, Lourenço?
Não,
então,
bom,
vamos falar um pouco de futebol, porque joga hoje contra o São Bernardo,
São,
né?
Bernardo,
né? Você
tem o time, Lourenço? O time, eu acho que nem o Luiz Carlos Martins ainda tem o time na cabeça,
acho,
né?
Acho que nem ele sabe. Ó, a provável aqui é os dos últimos jogos, é o Dida no gol, Hudson, Lucas, Bahia, Polidoro e Bruno Costa, Jonatas Paulista, Paulinho Santos, Gelli e Bruno Ribeiro, Fernandinho ou João Gurgel e Anderson Cavalo.
O tal de Henrique Mota, zagueiro que ia pra jogo hoje, foi vetado.
Por quê?
O problema na vista, Emílio.
Ele teve uma contusão no olho e teve uma lesão na córnea, mas até domingo já estará bom.
Você vetou ele, Emílio?
Passagem que...
Você vetou ele, Emílio?
É verdade, viu?
Não, eu sei, mas...
passagem que foi o doutor Emílio que atendeu.
Exatamente.
Ele. Pra colaborar aí com a Portuguesa.
Você,
né?
Podia vetar mais alguns aí depois, viu, Emílio?
Se for
tal do Polidoro aí, não sei não, viu?
Condição técnica, você não quer fazer uma revisão geral nesses caras aí, Emílio?
Executivo ou legislativo?
Um abraço, Emílio.
Um abraço.
Olha, depois do jogo de hoje, quarta-feira é contra o 15 lá em Piracicaba, às 8 da noite. E no outro domingo, com a Água Santa no Canindé, às 16 horas. Esse jogo parece que ia ser mudado, porque tem um evento na Portuguesa. No site da federação ainda não mudou. Consta Água Santa domingo que vem no Canindé, às 16 horas.
Bom,
estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana. Hoje, dia 20, o Luiz Lages, o Toninho Falcão. Amanhã, dia 21, a minha prima Fernanda de Três Corações. E na terça, o meu primo Rafael, também de Três Corações, fazendo aniversário. Parabéns a todos.
Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, os jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, o Emílio e o Lourenço, financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos do... técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Um grande abraço a todos e tchau.
Tchau.
Zanetti. Zanetti.